Eklezję i grajże katolikę.
Olá, boa noite. O programa Eclésia está consigo e hoje queremos falar sobre o projeto Poesia Não Tem Grades. Há 18 anos que Filipe Lopes leva a poesia atrás das grades. O projeto nasceu um pouco antes da Associação de Ideias para a Cultura e Cidadania. Esta noite, Ana Cristina Pereira e Filipe Lopes contam-nos como tudo começou.
Fui convidado para ir a uma entrega de prémios de um concurso de escrita que se faz todos os anos nas prisões portuguesas e cujo prémio ia ser entregue na prisão de Sintra. E convidaram-me porque eram contos e então eu, enquanto contador de histórias, iria ler o texto premiado e iria também depois contar algumas histórias. Eu sempre tive esta vontade de trabalhar com públicos menos comuns, digamos assim, vamos pôr aqui muitas aspas, mas ali foi o chegar exatamente àquilo que eu não sabia, mas que era aquilo que eu queria mesmo fazer na vida. Foi chegar a um local, perceber que as prisões não eram exatamente aquilo que eu imaginava e sobretudo, desfazer qualquer ideia que eu pudesse ter, como temos quase todos, quando não contactamos com esta realidade, de que aquelas pessoas são pessoas diferentes ou que são pessoas diminuídas na sua capacidade de intervenção, na sua capacidade de criar, na sua capacidade de expressar. Nada disso. Li textos extraordinários naquele dia e a partir daí comecei a querer fazer disto algo concreto.
A poesia neste contexto prisional pode ser um veículo de libertação, de reconhecimento e de valorização das pessoas que estão lá também?
Sem dúvida, acho que nós temos assistido a isso de forma muito privilegiada, porque realmente a poesia permite uma liberdade muito grande na sua forma e no seu conteúdo, não é? E acaba muitas vezes por ser uma forma de evasão, se é que esta palavra pode ser utilizada neste contexto, mas temos experiência de alguns testemunhos de pessoas que passaram noites a escrever, que descobriram que tinham a sua expressão escrita para colocar também e, portanto, temos visto, sim, que é uma forma de libertação.
E importa dizer que a poesia é para todos, não é? Não é para um público erudito, não é para um público escolhido, porque aquelas palavras ganham um significado diferente para cada uma das pessoas.
Sim, eu acho que é mesmo para todos e, se calhar, temos que falar aqui de algo muito particular que poderia ser entendido que a poesia não é para todos quando, numa situação muito concreta, nos foi perguntado num estabelecimento prisional se poderíamos receber numa das nossas sessões um recluso com uma surdez. E nós acolhemos, claro que sim, e acabou por ser um momento de bastante sucesso, não só individual para a pessoa, mas também para o coletivo, que conseguiu ver outras capacidades naquela pessoa que, à partida, parece que não é a pessoa indicada para estar numa sessão de poesia, num trabalho continuado através da literatura.
Que valor tem a poesia nesse contexto?
Aquilo que é mais marcante para mim é sobretudo, eu trabalho, como é normal, trabalho muito mais com homens do que com mulheres, porque temos muito mais homens presos do que mulheres, e há por vezes ainda um pouco um estigma da poesia ser algo menos masculino, o que num contexto como este nós temos que entender que pode ser considerado como uma dificuldade,
uma fragilidade.
E portanto, aquilo que eu sempre percebi durante estes anos de trabalho é que nunca vi ninguém preocupado com isso. E vi muitos homens grandes, pequenos, mais ou menos tatuados, a chorar nestas sessões. Porquê? Porque a poesia tem esta possibilidade de tocar muito diretamente as pessoas e tem a possibilidade de ser lida de várias formas. E há uma coisa que para mim é fundamental, que é a questão de nós termos na poesia, para qualquer pessoa, a possibilidade de escrever de uma maneira um bocadinho diferente daquela que nos habituamos a escrever no dia-a-dia, que aprendemos na escola. Essa é uma das primeiras coisas com que os conquisto normalmente nas sessões. É porque há aqui algo de transgressor também na poesia, em que nós sabemos que temos algumas regras, mas não temos tantas como noutro tipo de texto. E, portanto, se soubermos utilizar essa liberdade, se calhar conseguimos ter muito a nosso favor.
O projeto Poesia Não Tem Grades, da Associação de Ideias para a Cultura e Cidadania, quer olhar a população dentro de um estabelecimento prisional como uma comunidade.
É essa a nossa ideia, é sempre a questão de não sermos nós agentes, enfim, de promoção da leitura, do que quer que seja que vamos fazer um trabalho, mas sim ser algo que se integra e que se funda em todo o trabalho que é feito naquele espaço e naquele conjunto de pessoas. Porque muitas vezes aquilo que existe são barreiras entre, seja numa prisão, entre guardas, técnicos, reclusos, seja, por exemplo, como estivemos a fazer há uns tempos um trabalho com idosos. Por vezes também existe aqui alguma diferença entre os técnicos e os idosos. E quando os próprios técnicos depois se incluem no trabalho e fazem as mesmas atividades que esse grupo que nós queremos atingir está a fazer, obviamente que estamos muito mais todos empenhados e estamos a conseguir obter resultados muito maiores do que se houvesse essa separação muito grande.
Estamos a humanizar um espaço que é muito onde a lei, onde a legislação é muito presente.
Sim, obviamente, e nem todos os reclusos percebem aquilo que nós estamos a querer fazer, da mesma forma que nem todo o corpo de segurança entende, nem todos os técnicos entendem, e portanto aquilo que nos cabe a nós é também fazer o nosso trabalho de explicar o que é que estamos a fazer e de os acolher. Mais uma vez, esta palavra para nós é muito importante, é conseguir acolher para que se sintam também disponíveis para mostrar as suas fragilidades, porque temos todos.
Filipe Lopes e Ana Cristina Pereira, da Associação de Ideias para a Cultura e Cidadania, falam-nos sobre os encontros que a poesia promove. A liberdade literária vai ao encontro de cada vida, quase escrita para cada uma delas, e lhe é servida no acolhimento e num encontro de percursos tão diversos.
As dores, as angústias são muito semelhantes de uns para outros, e por vezes quando nos libertamos dessa carga da função específica que temos e nos deixamos embrenhar naquele trabalho, salvaguardando obviamente todas as questões de segurança que são obrigatórias, aí acho que ficamos todos a ganhar.
Deixe-me procurar um bocadinho mais essa palavra humanização e acolhimento, porque me parece que é importante para ajudar também a desconstruir preconceitos. Quando o Filipe entra num estabelecimento prisional com este projeto e quer com os seus gestos dizer eu venho para te acolher e trago um poema, o que é que recebe?
Aquilo que eu digo pessoalmente quando vou fazer este trabalho é eu não sou diferente de nenhum de vocês. A única coisa que me diferencia é que eu tive a sorte até ao dia de hoje de não me ter acontecido qualquer coisa que me fizesse estar do vosso lado. Agora, eu sei que isto é hoje e amanhã posso estar eu desse lado. Muitas vezes isto basta, quer dizer, basta quando as pessoas entendem que isto é dito com sinceridade, não, que não são palavras vãs. Eu tenho efetivamente essa consciência de que todos nós estamos a um pequeno passo de também podermos ser um recluso. E portanto, aí é que nesse colocar de quase como um par, de igual para igual, é que muitas vezes conseguimos começar a criar a tal sentido de comunidade que tentamos depois desenvolver durante as sessões. É quando não chegamos para dizer: olha, nós vimos aqui ensinar-vos como é que devem pensar, como é que devem agir. Não, é, vamos todos juntos
descobrir. Eu venho
descobrir.
Para te escutar.
Exatamente, exatamente.
O programa Eclésia vai continuar à procura destes encontros. Amanhã estamos de volta aqui à sua companhia, na Antena 1, pelas 22h45. Eu sou Lígia Silveira. Obrigada por ter estado connosco. Até amanhã, se Deus quiser.